Senhora Presidenta, senadora Matos Preci, eu faço questão de registrar no dia de hoje o movimento feito pela juventude brasileira, que está na peleia aí, meus amigos da COBAP, para que se aprove o Estatuto da Juventude. A blitz feita pela aprovação do texto do Estatuto da Juventude é coordenada pelo Conselho Nacional da Juventude. Ontem foi realizada audiência pública na CCJ, onde o tema foi debatido. Na próxima semana, o Estatuto da Juventude deverá ser votado. Desde as 9 horas da manhã, os conselheiros Gerson Sérgio Brandão Sampaio, Cláudia Maia Tavares, Nilton dos Santos Lopes Filho, Maria das Neves de Sá, Macedo Filha, Paulo Costa Rego Falvo, Danilo de Souza Moraes, João Alberto Fonseca de Andrade, Alexandre Pierrot, João Marcos Pereira Vidal, Carlos Quicário Mourão Pinheiro e Gabriela Medina de Toledo estão reunidos aqui no Senado, conversando senador por senador, senadora por senadora, para garantir a aprovação do texto. O Conselho Nacional da Juventude foi criado em 2005 pela Lei 11.129, que também criou, naquela oportunidade, a Secretaria Nacional da Juventude, que é vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República. Tem entre as suas atribuições a de formular e propor diretrizes voltadas às políticas públicas da nossa juventude. Desenvolvem estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica dos jovens e promovem um intercâmbio entre as organizações de jovens a nível nacional e internacional. O Conjuve é composto por 1/3 de representantes do poder público e 2/3 da sociedade civil, contando ao todo com 60 membros, sendo 20 do governo federal e 40 da sociedade civil. Lembro que durante a aprovação da PEC da Juventude, foi essa moçada que esteve aqui no Senado, e sob orientação deles, eu, ano passado, consegui, dialogando com senador por senador, a garantia que fosse aprovado a PEC da Juventude. Agradeço a essa juventude toda que tem acompanhado o nosso trabalho, e eu, por meu lado, tenho aqui no plenário do Senado cumprido o meu papel com a juventude. Agora, no momento em que a Casa está debatendo o Estatuto da Juventude, aprovado na Câmara dos Deputados, onde o relatório foi da deputada Manuela Dávida, do PCdoB do Rio Grande, mais uma vez o Conjuve está aqui. Dialoguei com eles por diversas vezes e posso afirmar que o PLC 98/2011, que cria o Estatuto da Juventude, que está na Comissão de Constituição e Justiça, que vai depois seguir para Assuntos Sociais, e lá na Comissão de Assuntos Sociais, eu serei o relator da matéria, por convite que já me foi feito pelo senador Jaime Campos, que eu aqui de público agradeço. Lá na CCJ, o relator será o nosso querido senador, o mais jovem dessa casa, o Randolfo Rodrigues. E quero dizer também, numa homenagem à juventude, na Comissão de Direitos Humanos, é minha intenção também indicar o senador Randolfo Rodrigues, por ser o senador mais jovem, para ser o relator naquela comissão. Eu, relatando na Comissão de Assuntos Sociais, entendo que vou cumprir com a minha parte com a juventude brasileira. Termino com uma frase que foi me dita pelos próprios jovens. Me disseram eles: pai, incita aí uma frase do grande poeta brasileiro, Augusto dos Anjos. Diz o poeta: a esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe a crença. E diz: vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. A grande esperança desse país é, com certeza, cada vez mais, a nossa juventude, porque ela é que vai dirigir o destino da nossa gente durante as próximas gerações. Enfim, eles estão sempre um passo à frente, projetando o futuro. Mas, senhora Presidenta, quero também registrar que no dia 25 de novembro próximo, sexta-feira, a partir das 9 horas, os movimentos sociais, entidades não governamentais e também governamentais estarão em Mato Grosso do Sul. Vão realizar um grande ato em Campo Grande, na Assembleia Legislativa do Estado, em solidariedade ao povo Caiová Guarani, vítimas de verdadeiro genocídio. O deputado estadual Pedro Kemp, do PT, encaminhou correspondência a esse senador. Segundo ele, são momentos de muita tensão naquele estado. Uma liderança indígena foi brutalmente assassinada em Mato Grosso do Sul na manhã do dia 18, por volta das 6 horas, no acampamento Tecoa Quaeviri, no município de Aral Moreira. Conforme o relato que chegou ao nosso conhecimento, um grupo de homens armados invadiu o acampamento e covardemente matou o cacique Nício Gomes. Uma criança e uma mulher indígena também desapareceram, e segundo ele é um momento dramático na região e que comporta uma atenção especial do poder público. Em Mato Grosso, os conflitos agrários envolvendo as comunidades indígenas e os produtores rurais tem se acirrado nos últimos anos. O CIMI, órgão ligado à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, diz que de 2003 a 2010 foram assassinados mais de 250 índios em Mato Grosso do Sul, sem que os culpados fossem julgados e punidos. Eles pedem justiça. Contribui ainda para isso a morosidade do processo de demarcação das áreas indígenas, a decisão dos índios de retomar seus territórios por conta própria e as ações judiciais que estão paralisadas. Eu considero que esse ato que vai acontecer no dia 25, lá na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, é um verdadeiro alerta à nação brasileira. Peço respeitosamente a nossa querida presidenta Dilma, ao Ministério da Justiça, à Secretaria Especial de Direitos Humanos, uma atenção especial nesses casos. A situação é muito grave, nós não podemos ficar olhando enquanto que a nação indígena vai sendo dia a dia sendo dizimada, ou seja, assassinada covardemente. Por fim, senhora presidenta, eu quero ainda fortalecer que no início desse semestre registrei no plenário a participação importante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, da ministra Maria do Rosário, que fez a abertura de um grande debate que eu tive a alegria de participar com a comissão organizada por lideranças de moradores de ruas com o objetivo de debater o PL 6802, de minha autoria. Esse PL, senhora presidenta, foi aprovado já na Seguridade Social e Família, também na Comissão de Finanças e Tributação, e agora está na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados para ser apreciado. Esperamos que esse projeto seja aprovado com rapidez. Posso dizer, sem sombra de dúvida, que são urgentes as medidas que visam amenizar e, por que não, solucionar, por ser mais otimista, a situação daqueles que são chamados moradores de ruas. Eu quero avançar, valorizando a autoestima deles, que eles possam viver e, eu diria, viver e desenvolver toda a sua criatividade, mesmo quando aqueles são catadores de papel, que trabalham em reciclagem, para que possam viver e envelhecer com dignidade. Posso dizer, senhora presidente, que são urgentes as medidas que visam amenizar e resolver, sendo otimista, esse problema. Com isso, há necessidade de que a gente aprove com rapidez esse projeto. Como já disse alguém, creio que ninguém está na rua porque quer. Essa afirmação soa ao desamparo sobre a ausência de respostas concretas, ou seja, o desejo que as pessoas têm, mesmo morando na rua, eles sonham em ter um dia uma moradia, eles sonham em poder estudar, terem filhos que possam ter atendimento à saúde, querem trabalhar, querem viver, como eu digo, com dignidade. Esse cenário é um desafio a nós todos, impulsionar a busca de transformação social e implementar políticas públicas nesse sentido é urgente. Por fim, senhora presidenta, eu gostaria de terminar com algo que eu li Universal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz: todas as pessoas nascem livres, iguais, ou seja, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós formamos uma única família, a comunidade humana, negro, branco, índio, homem ou mulher, rico ou pobre, nascido em qualquer lugar do mundo e membro de qualquer religião. Assim, todos nós temos que ter o direito à liberdade e à segurança pessoal. Sempre é bom lembrar esses dizeres, porque uma pesquisa nacional realizada entre 2007 e 2008, com a participação de 31.922 pessoas nas ruas, em 48 municípios e 23 capitais, em cidades com mais de 300 mil habitantes, foi constatado que a maior parte dos moradores em situação de rua tem entre 25 e 55 anos. Há mais homens e mulheres, aproximadamente 65% não são brancos, ou seja, são pretos, pardos ou amarelos. A maioria não tem sequer o ensino fundamental. Cerca de 70% das pessoas trabalham e apenas 15% pedem dinheiro para sobreviver. Enfim, senhora presidente, termino fazendo um apelo pela aprovação desse projeto para que aqueles que estão nas ruas possam viver e envelhecer com dignidade, e peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os três pronunciamentos. Muito obrigado, presidente.